Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora o Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Agnelli, trago para você as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Danilo Nunes. Olá, Danilo.
Olá, Tainá. Olá, ouvinte.
E no panorama de hoje, você confere.
Tribunal nega recurso de José Dirceu.
STF derruba a proibição de discursos doutrinários em rádios comunitárias.
Bolsonaro tem pedido negado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Donald Trump chama imigrantes de animais.
Manifestantes fazem protestos contra a eleição presidencial da Venezuela.
Papa Francisco se posiciona sobre a violência na Terra Santa.
3 milhões de brasileiros procuram emprego há 2 anos.
Pescado brasileiro é proibido de ser importado pela União Europeia.
Álcool e cigarro são as maiores ameaças à saúde.
As notícias da Fapcom, as dicas culturais e as novidades do esporte.
Política.
O TR4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, negou o último recurso do ex-ministro José Dirceu na segunda instância. Desta forma, Dirceu pode voltar a ser preso. Ele ainda pode recorrer, mas em instâncias superiores.
O ex-ministro é acusado por crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro em processos da Operação Lava Jato, que investiga a diretoria de serviços da Petrobras. Ele foi condenado a 30 anos e 9 meses de prisão.
José Dirceu ficou preso entre agosto de 2015 e maio de 2017. Na época, ele conseguiu, através do STF, Supremo Tribunal Federal, um habeas corpus.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao STF um documento mostrando seu posicionamento contrário ao pedido da defesa do ex-ministro José Dirceu, que tenta evitar a prisão dele.
No parecer, Dodge enfatiza que o plenário do STF já decidiu que a prisão de Dirceu pode entrar em vigor após segunda instância, como é o caso da determinação do TRF4. STF derrubou a proibição de discursos doutrinários em rádios comunitárias. Para a maioria dos ministros, a proibição representa censura prévia, além de ofender a liberdade de expressão garantido pela Constituição.
O julgamento foi feito sobre a ação apresentada em 2001 pelo antigo Partido Liberal, hoje Partido da República, contra a lei de 1998, que criou regras para o funcionamento das rádios comunitárias. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, rejeitou o pedido do deputado Jair Bolsonaro para colocar na divulgação de uma pesquisa do Datafolha uma nota de esclarecimento sobre uma pergunta feita pelo Instituto no começo do ano.
No pedido, Bolsonaro contesta a questão que pergunta ao eleitor se ele tinha conhecimento sobre a denúncia do aumento do patrimônio da família do deputado desde que ele entrou na política.
Para o deputado, a pergunta fez campanha política em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pois nunca foi acusado de enriquecer indevidamente.
Investimentos de empresas de tecnologia em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação é aprovado provisoriamente pelo Senado.
A medida provisória já estava em vigor desde o final de 2017, porém a Câmara dos Deputados e o Senado precisavam votar para ela virar uma lei definitiva.
Os deputados aprovaram na semana passada a ação que agora vai à sanção presidencial.
Internacional.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou alguns imigrantes que estão no país de forma ilegal de animais. A declaração foi feita durante um debate sobre municípios da Califórnia que não querem ajudar o ICE, Serviço de Controle Migratório do Governo Federal.
Além de chamar os imigrantes de animais, Trump disse que a entrada ilegal deles no país acontece porque os Estados Unidos têm leis fracas para combater a situação.
Opositores de Donald Trump criticaram as declarações feitas pelo presidente em relação aos imigrantes.
O representante do Colorado, Jared Polis, enfatizou que os imigrantes são humanos e não animais ou criminosos. Já o governador da Califórnia, Jerry Brown, falou que Trump está mentindo sobre a imigração e sobre as leis da Califórnia.
A maior parte dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos está na Califórnia. Lá moram um quarto dos 11 milhões de estrangeiros.
O Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos aprovou a indicação de Gina Haspel para o cargo de diretora da CIA, Agência Central de Inteligência. Agora, segundo o presidente do comitê, Richard Burr, cabe ao plenário do Senado confirmar a nomeação de Haspel.
Gina Haspel tem o apoio de Donald Trump, mas enfrentou oposição após sua nomeação porque, quando trabalhava em uma prisão secreta da CIA na Tailândia, em 2002, supostos membros da rede extremista Al-Qaeda foram torturados. Porém, na semana passada, ela garantiu ao Comitê do Senado que, se for confirmada no cargo, a CIA não irá usar programas de tortura.
O presidente do Comitê para a Reunificação Pacífica da Coreia do Norte, Ri Song-kwan, chamou o governo sul-coreano de ignorante e incompetente.
Além disso, ele denunciou os exercícios realizados pelo país e pelos Estados Unidos e disse que acabaria com as negociações com o vizinho caso suas exigências não sejam atendidas. Manifestantes opositores de Nicolás Maduro fizeram um protesto contra a eleição presidencial do próximo final de semana, na última quarta-feira. Para eles, a eleição será manipulada.
Os manifestantes caminharam rumo à sede da OEA, Organização dos Estados Americanos. Ela foi liderada por um grupo opositor chamado Frente Ampla.
A aviação de Israel afirmou que bombardeou infraestruturas do movimento palestino Hamas na faixa de Gaza, na noite de quarta-feira, dia 16. A confirmação foi feita através de um comunicado militar.
O Hamas controla a faixa de Gaza. Ele é considerado a maior organização islâmica em terras palestinas. Israel, Estados Unidos, Canadá, Japão e União Europeia consideram a organização como terrorista, pois ela se recusa a acabar com a violência.
O Papa Francisco se declarou muito preocupado com a espiral da violência na Terra Santa, onde, na segunda-feira, dia 14, 60 palestinos morreram na faixa de Gaza.
O Papa visitou Israel e locais palestinos em 2014. Ele pediu aos lados em conflitos e à comunidade internacional que redobrem os esforços para que o diálogo, a justiça e a paz prevaleçam.
Itália é o segundo país com maior número de idosos no mundo. A nação só fica atrás do Japão. A informação é do Istat, Instituto Nacional de Estatísticas.
De acordo com as estatísticas oficiais, a cada 100 jovens, a Itália tem 168 idosos. A estimativa para os próximos 20 anos é que a proporção chegue a 265 pessoas de terceira idade contra 100 jovens.
A expectativa de vida no país é de 80 anos e meio, uma das mais altas do mundo. O YouTube diz que irá lançar um novo serviço de streaming musical. A informação foi divulgada no blog oficial da plataforma de vídeos.
Segundo o blog, o YouTube Music será um aplicativo para smartphones e desktop. Ele terá uma versão gratuita, mas também a premium, que custará aproximadamente 10 dólares.
O YouTube Music deve ir ao ar na terça-feira, dia 22 de maio. Será lançado nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e México. Ainda não há previsão de chegar ao Brasil.
Economia.
No Brasil, falta trabalho para 27 milhões e 700 mil pessoas. Essa informação é da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral, divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
A taxa de subutilização de trabalho ficou em mais de 24,5% no primeiro trimestre do ano. O dado representa que os desempregados, os que trabalham menos de 40 horas semanais e os que fazem parte da força de trabalho potencial, que não estão procurando emprego.
A taxa de desemprego também aumentou no primeiro trimestre de 2018. A situação atinge 13 milhões e 700 mil pessoas, como já havia sido divulgado pelo IBGE. Três milhões de brasileiros buscam emprego há 2 anos ou mais. O número corresponde a 22% do total de desempregados no país. A informação foi divulgada pelo IBGE.
Comparando com os dados de 2012, o número de pessoas que procuram serviços há mais de 2 anos cresceu mais de 71,5%. A União Europeia suspendeu a importação de pescados de todas as empresas do Brasil. A proibição acontece 1 mês depois de o bloco ter impedido a entrada do frango brasileiro em seus países membros.
Em comunicado oficial, a União Europeia disse ao Ministério da Agricultura que está deslistando todos os estabelecimentos pesqueiros e navios brasileiros que são elegíveis para exportar produtos para o bloco.
Apesar da proibição, as exportações de peixe do Brasil para o bloco já estava suspensa desde dezembro, por iniciativa do governo nacional. Na época, a União Europeia indicou que a fiscalização sanitária das embarcações brasileiras não estavam de acordo com as políticas europeias.
O Ministério da Agricultura apresentou um plano de adequação às exigências do bloco. Porém, o bloco aponta que as mudanças foram insatisfatórias para a maioria das recomendações.
Conforme a ABPESCA, Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, o Brasil exporta aproximadamente 270 milhões de peixes anualmente. Deste total, 40 milhões são enviados à União Europeia.
Para a ABPESCA, a decisão do bloco é uma morte que já estava anunciada.
Saúde.
Desde o início dos registros das malformações ligadas ao vírus da Zika em 2015, o Brasil teve 351 mortes. Esse número é do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.
Ao todo, foram registrados 1.015 mortes suspeitas. Delas, 308 foram confirmadas, 43 classificadas como prováveis e 53 não tiveram conclusão. 181 ainda estão sob investigação e 363 não ocorreu pela Zika.
A região Nordeste foi a que mais apresentou casos da doença. Foram mais de 53% do total de confirmações. Em seguida, aparece a região Sudeste e Centro-Oeste. Pela primeira vez, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, publicou uma lista com 113 diagnósticos que todas as pessoas deveriam ter acesso. Os testes são desde os mais comuns, como detecção de diabetes, até doenças de combate global, como a malária.
Essa lista foi elaborada em abril por 19 especialistas em Genebra, na Suíça. Ela é uma recomendação e complementa outra lista feita pela OMS sobre medicamentos essenciais.
Além disso, essa listagem da OMS serve para ajudar na justificação para validar políticas de saúde de governos locais. Exercícios físicos para pessoas com sintomas de demência leve ou moderada não possuem efeito. A informação é de uma pesquisa publicada na revista British Medical Journal.
O estudo foi feito porque os cientistas queriam testar sugestões apresentadas em pesquisas anteriores. Nelas apareciam que as atividades físicas poderiam prevenir doenças como o Alzheimer.
Os pesquisadores analisaram 300 pessoas com 70 anos ou mais, que fizeram exercícios aeróbicos e de força por 4 meses.
Eles não identificaram melhora nem nas habilidades de raciocínio, nem comportamental, mas notaram a melhora no condicionamento físico. Porém, um ano depois, constataram que as habilidades cognitivas das pessoas que realizaram os exercícios tiveram um declínio maior do que as que não fizeram.
Os pesquisadores disseram que novos testes serão feitos para explorar mais outros exercícios. Álcool e fumo são as maiores ameaças à saúde, segundo pesquisa divulgada pela Addiction, publicação da Society for the Studies of Addiction.
Para realizar o estudo, os pesquisadores reuniram informações globais sobre o uso de substâncias lícitas e ilícitas. Depois, fizeram uma ligação com as mortes e doenças.
Em 2015, mais de 18% dos adultos fazia uso abusivo do álcool. Já em relação ao tabaco, uma em cada 7 pessoas fazia uso diariamente.
O cigarro é a principal causa de morte que pode ser evitada no mundo. Uma em cada 10 pessoas morrem por usar a droga. Só no Brasil, em 2015, 256.266 pessoas vieram a óbito por questões ligadas ao cigarro.
Dados publicados na revista New England Journal of Medicine diz que há cada vez mais casos de doação de órgãos de pessoas mortas por excesso de drogas.
Isso confirma o que a rede de doadores de órgãos já tinha observado. Atualmente, os mortos por overdose representam cerca de 14% dos doadores.
Desta forma, a overdose se iguala às doações de pessoas que faleceram vítimas de acidentes de trânsito.
FAPCOM.
O vestibular para o segundo semestre de 2018 da FAPCOM acontece no domingo 20 de maio. A prova é destinada tanto para alunos que queiram fazer a primeira graduação quanto para treineiros.
Bolsas de até 100% serão oferecidas. Se os estudantes fizeram o Enem a partir de 2010, eles também podem utilizar a nota obtida no exame para conseguir desconto.
A prova começa às 9 da manhã e tem duração de 3 horas. O resultado será divulgado no dia 23 de maio. As inscrições para os cursos de extensão da FAPCOM continuam abertas. Cursos dos eixos de comunicação, filosofia, tecnologia e educação serão oferecidos a preços acessíveis e valem como horas complementares.
Para participar, você precisa se inscrever no site da faculdade. Lá você também pode conferir a programação completa. O resultado da CPA, Comissão Própria de Avaliação do primeiro semestre de 2018 da FAPCOM, está disponível para consulta no portal da faculdade. Confira!
Também no site da instituição está disponível a nova edição da Confilotec, a revista de graduação da FAPCOM. Acesse o arquivo e confira o periódico.
Panorama, você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo, no Pela Cidade. Hoje você conhece o Jardim Botânico.
Pela Cidade.
Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Eu apresento para você o Jardim Botânico de São Paulo. O Jardim Botânico de São Paulo nem sempre foi chamado assim. No final do século passado, era conhecido como Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, uma vasta região com mata nativa ocupada por donos de sítios e chácaras. Por ordem do governo, as desapropriações na área vinham ocorrendo visando a recuperação da floresta, a utilização dos recursos hídricos e a preservação nas nascentes do Riacho do Ipiranga. Em 1917, a região virou propriedade do governo e passou a se chamar Parque do Estado, que até 1928 serviu para captação de águas que abasteciam o bairro do Ipiranga. No mesmo ano, o naturalista Frederico Carlos Oenê foi convidado para implantar um jardim botânico na região. Somente em 1938, o Jardim Botânico de São Paulo foi oficializado juntamente com a criação do Departamento de Botânica, na época, órgão da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio de São Paulo. Atualmente, o Jardim Botânico de São Paulo e o Instituto de Botânica estão geograficamente inseridos no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, ainda conhecido como Parque do Estado. Sua área de 300 mil metros quadrados de Mata Atlântica abriga 380 espécies de árvores utilizadas para fim de pesquisa e conservação. Além da vegetação, é possível observar alguns animais, como por exemplo tucanos de bico verde, a preguiça, búzios e roedores, que vivem livremente no jardim. Contando com inúmeras atrações, como museu botânico, estufas, lagos e trilhas, o Jardim Botânico fica na Avenida Miguel Stefano, número 3031, no bairro Água Funda, Zona Sul, ao lado do Zoológico de São Paulo. O horário de funcionamento é de terça a domingo e feriados, das 9 da manhã às 5 da tarde, com horário diferenciado no verão, das 9 da manhã às 6 da tarde. A entrada custa R$ 6,00. Com benefícios de meia entrada para estudantes e idosos, isenção de taxa para portadores de necessidades especiais e crianças até 4 anos.
Pela cidade.
E toda quinta-feira, às 6 da tarde, você pode conferir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura.
O Centro Paula Souza recebe a mostra Frida e Diego, Fragmentos, que expõe 60 fotos inéditas da história do relacionamento de altos e baixos entre Frida e seu esposo. Fotografias dos profissionais Peter Julie e Nicholas Murray farão parte da exposição, que tem entrada gratuita e acontece até o dia 15 de junho. O Centro Paula Souza funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde, e fica na Rua dos Andradas, número 140, Santa Efigênia, próximo à estação Luz do Metrô, linha 4 Amarela.
Bunka Matsuri oferece nesse fim de semana várias atividades como exposições, oficinas e palestras relacionadas à dança, música, artes plásticas e gastronomia, além de outras atrações ligadas à cultura japonesa. Todas as atividades terão preços de R$ 5 a R$ 10 reais e serão feitas no pavilhão japonês, no Parque do Ibirapuera e no edifício Bunkyo. O Parque do Ibirapuera fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, na Vila Mariana. Já o Edifício Bunkyo fica na Rua São Joaquim, número 381, na Liberdade.
O Parque da Água Branca recebe nos dias 18, 19 e 20 o Festival de Crepe, Merengue e Fondue. O evento terá 10 expositores de doces, como crepe de Nutella com ninho trufado, crepe de morango com chocolate, além de vários tipos de merengues e fondues. O espaço também contará com caldos e sopas. Todos os pratos do evento serão vendidos a partir de R$ 8,00. O festival acontece das 9 da manhã às 7 da noite. O Parque da Água Branca fica na Rua Cônego Vicente Miguel Marino, na Barra Funda.
Nesse final de semana, acontece a Virada Cultural de São Paulo. Esta edição terá várias novidades, como um parque de diversões no Vale do Anhangabaú, que contará com balão mágico, roda gigante e carrinho de bate-bate. Artistas como Caetano Veloso, Fafá de Belém, Emicida, Marcelo D2 e Jota Quest farão shows em diversos pontos da cidade. O evento é totalmente gratuito e começa às 6 da tarde do sábado e termina às 6 da tarde do domingo.
Esporte.
Na última segunda-feira, dia 14, o técnico Tite convocou a lista com os nomes dos 23 atletas que vão disputar a Copa do Mundo da Rússia.
Os goleiros escolhidos são Alisson, Ederson e Cássio. A defesa é composta por Miranda, Thiago Silva, Marquinhos e Jeromel. Os laterais são Danilo, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. Casemiro, Felipe Coutinho, Fernandinho, Fred, Paulinho, Renato Augusto e William formam o meio de campo. E Douglas Costa, Firmino, Gabriel Jesus, Neymar e Tyson, o ataque da seleção.
Os jogadores devem se apresentar à seleção no dia 21 de maio. Apenas Marcelo, Casemiro e Firmino vão se juntar ao grupo no dia 28, porque irão disputar a final da Liga dos Campeões no dia 26.
Antes de estrear na Copa, no domingo, dia 17 de junho, o Brasil fará dois amistosos. Um contra a Croácia no dia 3, em Liverpool, e outro contra a Áustria, em Viena, dia 10. O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Gnelli e Danilo Nunes, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2018.
Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.